Bom, senhoras e senhores deputados, depois da recepção que tivemos aqui à delegação da cidade de Colónia de Sacramento, da República Oriental do Uruguai, vamos agora começar a nossa reunião propriamente dita e, a título de informações, quero comunicar-vos o seguinte. Foi solicitado à Comissão que fosse elaborada uma proposta de orçamento para o ano de 2027. É aquilo que são os procedimentos normais, todas as comissões. Evidentemente que depois, oportunamente, teremos de apreciar o plano de atividades. Aliás, em boa verdade, este deveria de ser o ponto de partida para o próprio orçamento, só que há aqui prazos que não se compadecem com essa apreciação. E, portanto, vamos ter de fazer uma proposta que terá de ser enviada com muita rapidez para os respectivos serviços. E o que eu proponho é que enviemos a proposta do último ano, ou seja, do corrente ano, assim é que é, com uma atualização de 15%, e porquê de 15%? Mesmo assim é inferior àquilo que é a previsão. Neste momento já não é previsão, é já uma realidade do aumento das deslocações aéreas em resultado dos aumentos brutais que têm sofrido os combustíveis e as próprias taxas aplicadas sobre os bilhetes de avião. E, portanto, se ninguém se opuser, eu proporei este orçamento, o atual, mais 15%. Alguém se quer pronunciar? Ninguém. Pronto. Ricardo, eu estava a informar que, como temos de nos pronunciar já, hoje, sobre o orçamento para 2027, o orçamento da Comissão, eu disse que iria propor, se concordassem, o orçamento deste ano com uma atualização de 15% por causa do aumento das tarifas das tarifas aéreas. Portanto, era isto que está em causa. Pronto, ninguém se opõe, portanto, dou por adquirido que poderemos avançar então com esta proposta. Por outro lado, quero recordar a todos, segundo a informação, que no início de junho enviámos um correio eletrónico aos grupos parlamentares a informar que iríamos propor a Constituição, isto nós temos de fazer a proposta ao Presidente da Assembleia, que por sua vez levará isto à Conferência de Líderes, quando entender. Mas iríamos propor a atualização da lista dos grupos parlamentares de amizade, tendo em consideração aqueles países que têm grupos a funcionar e relativamente aos quais nós não temos. Quais são eles? É o Kosovo, a República Dominicana, os Emirados Árabes Unidos, o Cazaquistão, a Geórgia, a Moldávia e a República Islâmica do Paquistão. Por acaso o Cazaquistão lá, nós temos cá. O Cazaquistão nós temos.
E eu acho que houve uma malta em que não íamos ter.
Pronto, mas o Cazaquistão temos. Bom, são estes. Há aqui um pormenor em relação ao Cazaquistão. Portanto, os grupos parlamentares não se pronunciaram, não houve nenhuma manifestação. Eu dou por adquirido que poderemos avançar com esta proposta. Pronto, mas não quis deixar de trazer aqui a questão, está bem? Portanto, se ninguém quiser dar mais alguma sugestão, avançaremos. Pronto, muito bem. Vamos então passar ao ponto 2. O ponto 2, portanto, apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação do Sr. Presidente da República a Veneza entre os dias 16 e 18 de junho. Portanto, têm o projeto de resolução. Há algum pedido de palavra? Não é o caso. Vamos proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 3. Baixa de iniciativas à Comissão ou ao Plenário. Em primeiro lugar, projeto de resolução do Chega, que recomenda ao Governo a convocação do embaixador do Líbano, acreditado em Portugal, para protesto formal pelo uso do território libanês para atos de agressão contra o Estado de Israel. Plenário ou Comissão?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito só para cumprimentar todos os presentes. Vamos discutir isto na nossa perspectiva em plenário.
Plenário, muito bem. De seguida, projeto de resolução do PCP, não está PCP presente, portanto...
Está o assessor.
E, portanto, embora não seja curial, mas naturalmente...
Mas é o assessor maior.
Está bem. Pronto, ok, então... Perfeito. Passamos para o ponto 4. Continuação da discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas. Por exemplo, o projeto de resolução número 721 do LIVRE, projeto de resolução número 841/17 da IEL, projeto de resolução número 844 do Chega, projeto de resolução número 856 do PAN e projeto de resolução número 864 do CDS. Ora, na reunião realizada no passado 26 de maio, as iniciativas em apreço foram objeto de discussão na especialidade e submetidas à votação na base de um quadro comparativo. Devem-se recordar disso. Deste processo resultou um texto final, posteriormente aperfeiçoado pelo serviço e remetido aos coordenadores dos grupos parlamentares. Ora bem, houve aqui algumas, dúvidas. E temos aqui, evidentemente, que o que está em causa neste momento é o texto que vos foi enviado. E relativamente ao texto que vos foi enviado, o que está, as dúvidas que subsistem são relativamente à conjugação dos pontos 7 e 9 num só e a questão do ponto 13, ficar ou não ficar, correto? Pronto. Vamos lá ver. A votação que foi efetuada, e aqui o que está em causa neste momento, é sabermos se há alguma dúvida relativamente à votação que foi efetuada. Portanto, não vamos aqui fazer revisão de coisas que foram votadas. Está votado. Mas a nós parece-nos que é possível haver uma conjugação, portanto, um texto final que conjuga os dois pontos 7 e 9, e relativamente ao ponto 13, a mesa terá anotado que apenas o Chega votava a favor da abolição deste mesmo ponto. Portanto, a questão que eu coloco é se os senhores deputados partilham ou não partilham destes pontos de vista. Passo a palavra ao senhor deputado Ricardo Pinto.
Agora sim. Na verdade, para dizer o seguinte, é que nós votámos contra por alguma razão. É que nós temos 14 pontos, para ser práticos, nesta, em que 13 deles são a dizer que estamos contra o regime, que 70 anos depois não há nada a fazer se não estar contra, que temos que fazer tudo pelo povo, pela autodeterminação, e portanto, temos um acordo absoluto nestas 13 dos 14 pontos. E depois temos um que, na verdade e na prática, diz, bom, mas vamos voltar a financiar o regime. Porque na prática é isto. Portanto, por um lado, vamos abolir o regime, por outro, mas já agora vamos pôr dinheiro no regime. O que significa que é uma incongruência tal, e eu peço que todos entendam que, posta nu e a cru, que é o que eu estou a fazer, mas que é a realidade, não é humanista, não, nem sequer é humanista, porque o regime não é. É dizer assim, bom, nós queremos tudo pelo povo, pela sua autodeterminação, mas na verdade vamos pondo aqui dinheiro na. E portanto nós não podemos compactuar com isso. Nós estamos a ser coerentes porque votámos contra este ponto, e isso, na nossa perspectiva, obriga, infelizmente, a que num voto conjunto, em plenário, nós votemos contra, evidentemente, explicando como e porquê. Eu acho que ainda estamos a tempo, apesar de tudo, de perceber o que estamos a fazer. E o que estamos a fazer é exatamente isso, é dizer... porque, na verdade, o que está aqui em cima da mesa é dizer, bom, nós não gostamos dos Estados Unidos como eles são hoje, não gostamos da sua administração, portanto, eles estão a fazer isto, o melhor é criticá-los e atacá-los. Mas nós, na verdade, estamos a atacar o povo cubano. Nós estamos a atacar o povo cubano. Portanto, deixemos de retórica e passemos à prática. Na verdade, se queremos apoiar o povo cubano, é a verdade que, se calhar, eles têm que passar por um período o mais curto possível, Deus nosso Senhor permita, mal, mas temos que acabar com isto. E, portanto, deixemos de, como dizem, de mais, mas e atuemos no sentido efetivamente humanista. Vamos defender o povo cubano. E para defender o povo cubano não podemos, de modo nenhum, criar balões de oxigênio ao regime. E é nessa perspectiva que, na nossa ótica, não vamos poder dar e votar favoravelmente este projeto, ainda que conjunto, por esta razão. Portanto, se pudermos conseguir aqui um equilíbrio, era benéfico para todos. Muito obrigado. E especialmente para o povo cubano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinto. Dou a palavra à Sra. Deputada Regina Bastos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este texto final não nos merece nenhuma censura e por isso concordamos com a fusão dos pontos 7 e 9 e somos da opinião que deve permanecer o ponto 13º. Isto por uma razão simples. Mesmo tendo tolerância em relação a esta interpretação de que o levantamento dos embargos que pretendem penalizar, ou melhor, que pretendem beneficiar o povo e que acabam por beneficiar também o regime, um regime que é autoritário, desumano, indigno na sua atuação relativamente aos seus pares, é uma situação que não é nova na política externa. Se nós formos revisitar o passado e o nosso passado de política externa, em que tivemos, enfim, uma linha condutora e coerente entre os partidos do arco da governação, houve sempre uma condenação do embargo a Cuba, exatamente porque visava e penalizava e sacrificava o povo cubano. As circunstâncias continuam exatamente a ser as mesmas neste particular, independentemente de quem ocupa a Casa Branca. No passado fomos a favor do levantamento do embargo, porque o povo é que estava a ser penalizado por ele, independentemente de quem estava sentado na cadeira da Casa Branca. Por isso mantemos esta posição, porque o povo neste momento está a ser profundamente sacrificado e por isso temos a coerência de não fugir dos princípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, o exercício que nós estamos aqui a fazer deriva de um exercício anterior que foi, de facto, fomos votando os diferentes pontos dos diferentes projetos de voto. E por isso é que nós estamos aqui perante um conjunto de pontos, parece-me que isto é relevante dizer, que podem, naturalmente, não agradar na sua totalidade a todos os partidos. Nós também votámos contra alguns pontos e, no entanto, a maioria ganha e por isso é que é um projeto, parece-me, conjunto, quer dizer, porque foram vários e nós fizemos este exercício e, portanto, nós não vamos naturalmente mudar o nosso entendimento sobre o ponto 13, até porque acho que todos e todas estamos aqui precisamente na lógica, à volta deste projeto em concreto, na lógica da defesa do povo cubano e, de facto, nós distanciamos-nos na forma como entendemos como é que isto se pode fazer. Isto não é mais legítimo nem menos legítimo para uns ou para outros. Pronto. E, portanto, achamos que realmente as circunstâncias são graves e da nossa parte faz todo o sentido manter o ponto 13. Relativamente à junção dos pontos 7 e 9, como já tivemos a oportunidade de partilhar, não nos opomos, até porque é matéria muito semelhante. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto, à junção do ponto 7 e 9, foi uma sugestão que nós fizemos, é exatamente por uma questão de redundância, mas ficarem os dois como estão, não há qualquer problema. Eu achava que íamos ter, olhando a ordem de trabalhos, que íamos ter aqui uma discussão mais sobre a metodologia, não havendo necessidade de entrar na substância dos pontos, mas é quase inevitável, porque tentando entender aquilo que está a ser pedido pelo Grupo Parlamentar do Chega, olhando aquilo que é a substância do tal referido ponto 13, entramos depois aqui um bocado numa vertente da subjetividade, porque eu não leio o ponto como o Chega lê, embora perceba porque é que o Chega o lê da forma que diz que lê, mas eu não leio. E, portanto, acho que, e voltando à questão saindo da semântica, àquilo que de facto é importante, considerando aquilo que é o procedimento metodológico da Comissão, este ponto foi votado a favor. E, portanto, isso, o apelo a que ele fosse chumbado devia ter sido feito na reunião anterior, de uma forma mais veemente, e, portanto, a metodologia, e por causa de alterações de sentidos de voto após coisas aprovadas, esta casa, nos últimos meses e meio, andou já e com parceiros e coisas. É melhor não entrarmos aí, porque senão nunca mais temos um texto aprovado, que eu acho que globalmente foca naquilo que é importante, que é, de facto, a defesa da liberdade do povo cubano, embora depois, se nós olharmos do ponto 1 ao último ponto, vai haver leituras diferentes, cada um vai entendê-lo num sentido diferente. Pronto. A última questão que eu queria dizer é que isto remete para depois um tema que não deve ser, obviamente, agora discutido, mas que é mais importante, porque não foi a primeira vez que aconteceu, Sr. Presidente, que é nós temos mesmo que rever a metodologia de votação na especialidade, porque neste ponto tivemos aqui todos um bocado, entre aspas, aos papéis, não é, isto não é uma expressão para estar em ata, só para simplificar, temos que encontrar uma metodologia que se calhar até vem prevenir situações como esta que estamos a ver agora, num texto final ainda estamos a discutir a tirada ou não de um ponto que foi aprovado, que goste ou não se goste do ponto, ele foi aprovado, é o que é.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado Jorge Pinto. Faz...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e vou muito ao encontro daquilo que o deputado Rodrigo Saraiva estava a dizer agora. Enfim, não vale a pena estarmos aqui a discutir novamente os pontos que estão no texto, eles foram votados e evidentemente que a retirada de um ponto, que apesar de tudo não é irrelevante, certamente para o livro não é um ponto que seja irrelevante, alteraria sentidos de voto, também percebi que poderia ser o caso do Partido Chega, mas realmente é estranho depois termos tido a votação, termos feito este trabalho conjunto, estarmos agora novamente a rever pontos, porque uma coisa é, sim, o ponto 7 e 9 são mais ou menos redundantes, dizem mais ou menos a mesma coisa. Okay? É quase limpeza de documento. Uma outra coisa é tirar um documento, tirar um ponto que tem um conteúdo substancial em relação àquilo que está em causa. Aí a discussão é completamente de outro âmbito. E no nosso, na nossa perspectiva do livro, este ponto deve estar, como aliás foi votado para estar no documento final, porque se não estiver lá, a nossa posição e o nosso voto serão também certamente diferentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Pinto, pede a palavra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para finalizar, para entender que os pontos 7 e 9 para nós não fazem qualquer confusão. Em relação ao ponto 13, efetivamente, é determinante para nós. Nós iremos, nessa perspectiva, votar contra em plenário, obviamente explicando porquê numa declaração de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu, depois de ouvir os grupos parlamentares, dou por adquirido duas coisas. Primeira, relativamente ao texto, mantemos a fusão do 7 e do 9. Segundo, mantemos o ponto 13, independentemente de haver leituras, e é verdade, várias leituras possíveis para o mesmo texto. Segunda coisa é que a breve trecho, mal tal seja possível no meio desta confusão que é gerada no mês de junho com as jornadas parlamentares sucessivas, faremos uma reunião de coordenadores para acertarmos pormenores que têm a ver com a nossa metodologia de trabalho, não apenas em relação às votações na especialidade, mas também as questões da apresentação de votos e de iniciativas à última da hora e outras matérias que temos por aí que temos naturalmente de acertar. Portanto, eu não vou dizer já quando é que é, porque francamente não consigo dizer, mas oportunamente teremos essa reunião. Portanto, 7 e 9 deste ponto ficam assumidos e o 3 também. Senhores deputados, está encerrado o ponto 4. Vamos passar, a pedido do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, vamos passar para o ponto 6. Ele tem compreensíveis a fazer. E, portanto, este ponto 6 foi adiado da reunião do dia 12 por solicitação do PSD, depois da reunião de 26 de maio por solicitação do Chega. Trata-se da apresentação, discussão e votação de vários projetos de voto. O 518/17 do Partido Socialista de condenação pela detenção por forças navais israelitas de cidadãos portugueses em águas internacionais no âmbito da flotilha humanitária Global Summit. O projeto de voto 727/17 de condenação do LIVRE, de condenação pela interseção da flotilha Global Summit em águas internacionais e pela detenção e tortura de ativistas pelas forças israelitas. O projeto de voto 555 do deputado Fabiano Figueiredo, de condenação pela violação da dignidade humana dos ativistas da flotilha humanitária por parte do Ministro de Segurança israelita Ben Gvir. E o projeto de voto 556/17 do LIVRE, de condenação pela interseção ilegal das embarcações, detenção e tratamento degradante e humilhante dos ativistas da flotilha Global Summit pelo Exército e Ministro da Segurança Nacional Israelita. O projeto de voto 558 do Partido Socialista, de condenação pelo tratamento desumano infligido a ativistas detidos por forças israelitas. O projeto de voto 564 da IEL, de condenação do tratamento degradante imposto a participantes da flotilha e da conduta do ministro Itamar Ben-Gvir. O projeto de voto 575 do PCP, de condenação das agressões de Israel contra ativistas da ação humanitária com destino à faixa de Gaza e reafirma a solidariedade com a luta do povo palestiniano. O projeto de voto 580 do PSD, de condenação pela atitude do Ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben-Gvir, em relação aos ativistas da flotilha. E o projeto de voto 595 do LIVRE, de condenação pelas detenções ilegais e violações dos direitos fundamentais de ativistas humanitários por Israel, envolvidos em missões pacíficas e humanitárias com destino a Gaza. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Uma interpelação.
Para declarar a mesa, claro.
Sim. Exato. Sr. Presidente, era só para... Não vou mesmo entrar na discussão, só questionar o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar do LIVRE se vão retirar ou fazer alguma substituição, alguma fusão, ou se vão retirar os projetos de voto 518 do PS e 527 do LIVRE, são logo os dois primeiros, porque depois, entretanto, entraram os outros, só para nos podermos depois orientar, porque se ficarem todos em discussão, depois há uns que influenciam outros em possíveis sentidos de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente que os grupos parlamentares irão dando a resposta à medida que forem intervindo. Ora bem, eu dou desde já a palavra ao senhor, ou quem é que fala pelo PS, à Sra. Deputada Eva Cruzeiro, para apresentar o 518 e, ou não, o 558 e o 558. Está certo? É isso? Faça o favor, Sra. Deputada.
Então, vou tentar ser o mais breve possível, visto que grande parte dos projetos... versam sobre os mesmos temas.
Senhores deputados, desculpem lá, tenham paciência.
Então,
um pouco de silêncio. Claro. Senhora deputada, faça o favor.
O projeto 518 foi um projeto que deu entrada na altura que tivemos a informação sobre a interseção. Sobre a interseção em águas internacionais das embarcações da flotilha, a humanitária, Global Summit, e sobre a detenção dos seus tripulantes e passageiros, nomeadamente alguns deles eram portugueses, Nuno Gomes, Joana Rocha e Diogo Gonçalves. E apelávamos também neste projeto à libertação imediata dos detidos e ao respeito pelo direito internacional. Entretanto, como é conhecido, já foram soltos e este projeto acaba por ficar ultrapassado. O projeto 558 é já no pós, tivemos as imagens que demonstraram o tratamento desumano que os ativistas tiveram em Israel, o desumano, humilhante e aleatório, contra a dignidade da pessoa humana, infringindo todas as regras do direito internacional, da parte de um elemento do governo israelita, o ministro da Segurança Nacional de Israel, e por isso este voto 558 era primeiro para condenar isso e também para prestar e manifestar a nossa solidariedade para com as vítimas destes ataques hediondos que todos pudemos ver através dos vídeos que foram tornados públicos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto para apresentar os votos 527, 556 e 595. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo, se calhar, e até respondendo ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, dizendo que, efetivamente, fomos apanhados pelo tempo, por assim dizer, não é? Porque há um primeiro projeto que é apresentado no início de maio de condenação pela detenção e pela interseção em águas internacionais de ativistas humanitários, onde se incluíam cidadãos portugueses. Umas semanas depois, damos entrada a um outro projeto de voto no mesmo sentido, onde alargávamos o âmbito, portanto, mantínhamos esta condenação e ela era alargada também para a condenação pela atitude e pelas imagens que todos nós conhecemos por parte do Sr. Ministro Ben-Gvir. Nesse sentido, consideramos que este voto inicial foi absorvido também, em certa medida, no segundo, porque fizemos questão de as mesmas críticas à interseção em águas internacionais e ao tratamento dado a estes ativistas estar também incluído neste segundo voto. E, neste sentido, este segundo voto faz, então, estas três coisas. A primeira, de condenação por uma abordagem e atenção em águas internacionais, portanto, contrária ao direito internacional, de condenação pelo tratamento dado a estes ativistas, repito, civis, numa missão humanitária e pacífica, e, em terceiro lugar, então, de condenação por parte pelas imagens, pelo tratamento e pelo modo como esse tratamento foi também divulgado destes ativistas às mãos de um ministro de um Estado estrangeiro. E, num pequeno parênteses, relembrar também que há ainda uma ativista portuguesa que está detida, no caso não em Israel, mas na Líbia, em relação à qual as informações também escasseiam, e é sabido que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros está também a tentar e tem acompanhado essa situação. Portanto, estes dois votos são do mesmo âmbito, no fundo um acaba por absorver o outro, acho que é importante isso. O terceiro, embora sendo relativo ao mesmo assunto, lato senso, né, à questão de Gaza e ao tratamento que tem sido dado aos ativistas, e não só, quando falo ativistas é num sentido muito, muito lato também da expressão, aquelas pessoas que, trabalhando com associações civis, humanitárias, de cariz humanitário, voluntário, que são atacadas, são violentadas, são vilipendiadas. Portanto, este sentido de voto, o 595, é mais amplo, sendo do mesmo assunto, digamos assim, não se prende apenas com a flotilha, não se prende apenas com os cidadãos portugueses, prende-se sim com todas estas pessoas que têm sido detidas e a quem os direitos fundamentais têm sido negados às mãos do governo israelita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo para apresentar o voto 555. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Um conjunto de cidadãos de vários países, entre eles dois médicos portugueses, foram ilegalmente sequestrados e levados para território israelitas, onde foram submetidos a tratamento degradante, humilhação pública e a tortura documentada. Documentada por organizações não-governamentais israelitas, denunciada por organismos internacionais e por Estados. O que se passou não é novidade, faz parte de um comportamento sistemático por parte do Estado de Israel de violação, neste caso, de ativistas humanitários. Não é a primeira vez que acontece. Creio que o único aspecto que é novo desta vez é que as filmagens que o Sr. Ben-Gvir fez foram mais efusivas, mais degradantes e mais exibicionistas, e por isso mesmo, entre o grupo de negacionistas sobre eventos violentos passados, mesmo entre esses houve indignação e condenação pública. E é por isso que nós apresentamos este voto, porque se a estes responsáveis israelitas não for dito que a violação sistemática e sistémica dos direitos humanos, a violação permanente e continuada do direito internacional nas suas mais diversas vertentes, seja em terra, seja no ar, seja no mar, o Estado de Israel vai continuar a ter estas práticas degradantes, humilhantes e atentatórias dos direitos humanos. Como é sabido e está documentado, os cidadãos portugueses foram submetidos a tratamento degradante, mas houve outros integrantes que foram sexualmente violados, foram espancados durante dias. Por isso, o vídeo que o Sr. Ben-Gvir decidiu publicar nas suas redes sociais, em que humilha, bate em cidadãos inocentes ao som do hino de Israel, é uma boa síntese de tudo o que está mal na ordem internacional e razão bastante para a Assembleia da República condenar de forma veemente este comportamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para apresentar o voto 564.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou cingir-me àquilo que, de facto, é o título do nosso voto, que é condenar o tratamento degradante que foi imposto aos participantes desta flotilha e também, sobretudo, daquilo que foi a conduta do ministro Ben-Gvir, que é exemplificativa de algo mais para além da própria atitude ou das instruções que o próprio Ben-Gvir dá, porque aquilo que acontece extravasa muito aquilo que são as más práticas e as péssimas atitudes do Itamar Ben-Gvir. E nós também decidimos que há um momento em que já não pode haver compreensão, sobretudo para com pessoas, governos, estados, que pela sua prática, em determinados momentos, estão a trair a confiança de outros estados, de outros governos, que são próximos. E, portanto, há determinados momentos em que o silêncio é cumplicidade e este é aquele momento em que não pode haver silêncio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos também o voto do PCP. Não há nenhum deputado presente, mas eu não quero deixar de registar o facto de termos também à consideração da Comissão o voto número 575 do PCP. E, finalmente, o voto do PSD, 580, dou a palavra ao deputado Paulo Edson. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde também a todos, senhoras e senhores deputados. Dizer que, genericamente, nós estamos quase todos de acordo, mas depois é nos pormenores que está aqui o problema, não é? Porque, basicamente, nós todos condenamos aquilo que é a posição do Sr. Ministro, e é dizer que é do Ministro da Segurança Nacional, o Ben-Gvir, ao publicar ainda por cima, ao publicar nas redes sociais, um vídeo dos ativistas, colocando os nossos compatriotas em posição absolutamente humilhante, amarrados, ajoelhados, são as palavras do Sr. Ministro. Subscrever com muita ênfase e reforçar a posição do governo português, expressa pelo Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, de condenação veemente do comportamento intolerável do ministro e do tratamento infligido aos nossos, aos ativistas, como constituindo uma humilhante violação da dignidade humana. Por fim, dizer que o Governo, e é preciso dizê-lo, não ouvi dizer aqui, que o Governo agiu bem, bastante bem até, garantiu aquilo que é importante, e importa salientar, que acompanhou permanentemente a situação e criou condições para garantir o regresso dos dois médicos. É importante dizer isto, também não foi aqui dito, o que aconteceu no dia 22 de maio de 2026. Daí, vamos discutir daqui um pouco, algumas dos projetos dos outros partidos até perderam alguma atualidade, exatamente pela boa atuação e pelas circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estão apresentados os votos. Vamos passar à discussão. Sr. Deputado Lobo da Molina, faça o favor.
Já dá, já está. Pronto, é uma atitude geral, pá, mas nós estaremos aqui sempre, pá, veementemente, pá, veementemente a defender. Se puder
ficar fora da data,
estamos habituados. Sim, claramente fora da data, Sr. Presidente. Bom, nestes projetos de voto há um bocado tudo como na farmácia, para usar uma expressão popular. Há votos claramente, ideologicamente, anti-Israel, ok, caso do PCP, não está aqui, mas há casos mistos, onde pesam razões objetivas e razões subjetivas, aí abster-nos-emos, e há casos em que claramente, com quem claramente nos solidarizamos e subscrevemos, caso do voto, do projeto de voto da Iniciativa Liberal e do PSD. Assim sendo, seguiremos dentro desta nossa análise, a nossa votação seguirá voto contra o PCP, em relação a outros, a abstenção, e em relação a outros votaremos a favor, dentro de uma lógica que acho que faz todo sentido. Abster-nos-emos, apesar de às vezes apreciar votar contra dados os adjetivos fluorescentes que existem, mas pronto, passaremos a semântica por alto, e iremos ao essencial. Muito obrigado, Sr. Presidente, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra antes de dar a palavra aos grupos para encerrarem? Não há? Ah, Sr. Deputado Eva Cruzeiro, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que seria interessante, e aqui falo de uma perspectiva bastante humilde, perceber o que é que se considera que vai para além daquilo que é o que aconteceu em alguns dos votos. Porque o Sr. Deputado mencionou o da IEL, o do PSD, mas acho que a discussão seria muito rica se nós percebêssemos quais são as diferenças que temos. Porque eu estou aqui a olhar, por exemplo, para os votos do Partido Socialista. E muito honestamente, foram feitos de forma tão objetiva que eu gostaria, talvez, para eu melhorar, talvez a minha interpretação seja errada, de perceber o que é que considera nestes votos que distancia daquilo que aconteceu, daquilo que é a verdade objetiva dos factos, e daquilo que pode ser, talvez, não disse isso, eu percebi que não disse isso sobre os nossos votos, não disse que eram ideológicos, mas eu gostaria de perceber, porque esta questão aqui é tão sensível e o que aconteceu foi tornado público, acho que todos tivemos acesso à mesma informação, acho que neste caso a desinformação não teve muito sucesso, porque as imagens mostraram o que aconteceu, sabemos o que é que está aqui em causa, então, por esta ser uma questão tão sensível, eu gostaria que a gente discutisse um bocado sobre o que é que nos distancia aqui para perceber qual é que é a posição do Chega quanto aos nossos votos. Muito obrigada.
Muito obrigado. A pedir de palavra, o Sr. Deputado Pacheco de Amorim, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho, por princípio, não alongar demasiado estas reuniões, não saímos aqui às 7h da noite com discussões ideológicas que acabam por não funcionar. A questão é muito simples. É evidente que o Ministro, Sr. Ministro da Segurança Israelita exagerou brutalmente, fez uma data de janeiro. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro israelita o reconheceu e disse que ele era entre aspas, e aqui traduzo, um animal, basicamente. Portanto, toda a atuação do Sr. Ministro da Segurança de Israel foi lamentável, miserável, prejudicou todos os interesses do Estado de Israel e, portanto, em relação a tudo que foi a atitude do Sr. Ministro da Segurança israelita, é lamentável e miserável. Ponto. Portanto, nós aí, julgo que estamos completamente de acordo. Quando se aproveita esta atitude do Sr. Ministro, que foi pelo Primeiro-Ministro, ele próprio, estava a faltar a palavra, mas que todos nós percebemos.
Bem,
exato. Condenável, tudo o que seja um aproveitamento disto para ideologicamente atacar o Estado de Israel, aí estamos contra. Portanto, isto é muito claro. A atitude foi lamentável, é condenável e estamos rigorosamente contra. Agora, tentar transferir esta atitude do Sr. Ministro da Segurança israelita para toda a política e para todo o de Israel, aí já achamos que estamos a ultrapassar o limite. E é exatamente isso, Sra. Deputada, a nossa ideia em relação àquilo que eu disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedido de palavra? Então, com o encerramento já lá vamos. Há mais algum pedido de... Na fase de discussão não há? Não? Fase de discussão? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mais em jeito de interpelação à mesa, depois fiquei sem ver se o PS e o LIVRE retiravam os dois primeiros votos ou não. Pareceu que sim, mas não foi taxativo, era só para esclarecer.
Eu também não consigo dar-lhe essa explicação, só os próprios darão já de seguida, à medida que for dando a palavra. Ora bem, vamos então, Partido Socialista, faz o favor, Sr. Deputado Eva Cruzeiro, para encerrar o debate. Okay? Estamos na fase de encerramento. Faça o favor, Sr.
Bom,
deputado.
Vamos fazer um texto conjunto destas iniciativas. Sim, não? Qual é que é a...
Primeiro serão votados e depois, depois avaliaremos votados. Isso, não, em princípio, sim.
Para fazer, acredito que se houver uma iniciativa conjunta, para se fazer um contexto, o que está no primeiro voto... Nós podemos retirar, pronto, o 518, não, não faz sentido. Mas para... Pois, não faz sentido? Pois, também acho que não. Pronto.
Senhor Deputado, tem a palavra. Pronto, faça,
como eu estava a dizer, parece-me que caso haja uma votação conjunta, será necessário sempre um contexto e aquilo que está nestes dois votos acabará por ser útil também colocar nesse documento conjunto. Então, por não saber se vamos fazer um documento conjunto ou não, ficamos na dúvida sobre como nos posicionamos em relação à retirada. Então, se calhar mantemos, porque depois, caso façamos um documento conjunto, faz sentido utilizarmos o que está nestes votos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica a dúvida a pairar. E, portanto, pairando a dúvida, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Entretanto, tenho que fazer um encerramento, não é?
Isto é o encerramento.
Peço desculpa. Respondi à questão que foi levantada e acabei por não fazer o encerramento. Para encerrar, agradecer a todos pelas contribuições e deixar, obviamente, aqui claro que nos votos do Partido Socialista nunca escrevemos ou tentamos insinuar que esta é uma questão do Estado de Israel, mas sim algo relacionado com o governo e com as autoridades israelitas, num caso em que, de facto, o ministro que nós vimos nas filmagens a atacar de forma desumana as pessoas foi, de facto, criticado pelo primeiro-ministro de Israel, mas ele continua a ser ministro e continua a exercer as suas funções, o que, do ponto de vista institucional, nós podemos interpretar que esta pessoa que tratou europeus, portugueses e seres humanos da forma desumana que nós assistimos naquela filmagem, é alguém que ainda representa o governo israelita e, por isso, fazer esta distinção entre o governo e o Estado é muito importante, mas, por outro lado, reforçar que o governo, de alguma forma, revê-se neste ministro, porque ele continua a ser ministro. Então, era importante, para fechar, penso eu, deixar claro este ponto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo à pergunta prática e tendo mudado de opinião, eu na minha intervenção anterior pensei até que tinha deixado bastante claro que estava disponível para retirar este ponto, mas ouvindo a deputada Eva Cruzeiro, percebo que possa fazer sentido votar os dois projetos. O terceiro é de um âmbito diferente, como eu dizia, até porque depois, se fizermos um voto conjunto, então aí sim pode haver mais matéria-prima para esse voto e, portanto, contrariamente àquilo que eu tinha dado a entender na primeira intervenção, preferiríamos que os votos fossem mantidos os dois. Para encerramento de debate, acho que não há muito a dizer, porque realmente, tirando algumas diferenças, e o Sr. Deputado Edson Cunha disse, falou delas, mas acho que no fundo, nesta questão em particular, é mais aquilo que une as diferentes bancadas do que aquilo que as separa. E eu acho que até é importante, em certa medida, que haja esse consenso, pelo menos, se não unanimidade. Porque quando falamos de coisas básicas como o direito à vida, da dignidade humana, da decência da vida humana e do tratamento da vida humana, é importante que também nesta Câmara não haja divisões, independentemente de quem seja o agressor e de quem seja o agredido. E aquilo que tem acontecido reiteradamente às mãos das forças de defesa israelitas e às mãos dos ministros mais fanáticos e mais radicais do governo israelita, é algo que ataca o direito à vida, é algo que ataca o direito à dignidade e à decência humana. E, portanto, se nesta Câmara houver condições também para haver algum consenso no que diz respeito a esta condenação, que sim, eu não tenho nenhum problema, senhor deputado, em dizer que da parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros finalmente, por uma vez, foi célere e respondeu como deveria ter feito, não tenho qualquer problema em dizê-lo, e, portanto, mantendo estes votos, também mostrar a nossa disponibilidade para um texto conjunto que deixe claro que este desrespeito pela vida humana é intolerável por parte desta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Não? Abdica. Muito bem. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL. Também abdica. E, finalmente, ao Sr. Deputado Paulo Edson. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou abdicar, até porque depois de ter o livre parabenizar o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, não podia deixar de realçar esse facto e dizer que este sim deverá ficar em ata, sem dúvida nenhuma. Reforçar esse ponto, nem que fosse por isso. De um ponto de vista mais a sério, se bem que não deixa de ser muito sério e ficamos muito contentes que haja esse reconhecimento do papel do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, dizer duas ou três notas muito rápidas também. A primeira é que estamos de acordo com o texto, uma fusão de um texto, desde que os projetos sejam aprovados, só dos aprovados. Portanto, isso é deixar bem claro, não deixar aqui nenhuma dúvida relativamente a essa questão. Em segundo lugar, é tal questão, um bocadinho de dialética, Nós aproximamos-nos muito de alguns pontos que aqui estão, noutros aproximamos-nos um bocado apenas. O da Iniciativa Liberal, estamos quase completamente de acordo. As do Partido Socialista, temos aqui muitos pontos de contacto, quase tudo é ponto de contacto. Depois, temos aqui alguns pontos que nós não podemos subscrever, nomeadamente o voto do Bloco de Esquerda. Portanto, não posso deixar de dizer que a exposição de motivos incorpora e caracteriza a caracterização jurídica de genocídio e o projeto provém com um enquadramento político mais amplo que o PSD não pode subscrever. É preciso dizê-lo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros qualificou publicamente esta conduta, nós já o dissemos, portanto não será necessário repeti-lo. E o Governo assumiu uma posição pelos seus canais próprios. Depois também, relativamente ao LIVRE, sobretudo o último projeto, também não nos merece a concordância, basicamente. Não seria nesta lógica. Pronto, fica aqui a nota. Por fim, dizer que, mesmo para os reparos que eventualmente possa ser feito ao nosso... que eventualmente pudesse ser feito, pelos vistos não foi, ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, a referir que estas posições, a posição do Governo, acaba por ficar absolutamente validada com aquilo que é a nossa política externa, a nossa política internacional. E a nossa política externa acaba por ser validada com algo que ainda não foi aqui discutido hoje. Eu pensava que até todos os partidos iriam iniciar esta discussão com um voto de congratulação por Portugal ter sido eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente. Ainda não o disseram, mas estou certo que o vão dizer, mas não deixa de ser a validação de toda a política dos negócios estrangeiros, nomeadamente deste governo. Muito obrigado.
Ora, muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está encerrado o debate, toda a discussão destes pontos. Vamos passar à votação. E a votação será sequencial. Portanto, em primeiro lugar, projeto de voto no 518/17 do Partido Socialista de condenação pela detenção por forças navais israelitas de cidadãos portugueses em águas internacionais no âmbito da flotilha humanitária Global Summit. Votos contra, abstenções, votos a favor restantes. Portanto, abstenção do Chega e da IEL, votos a favor das restantes bancadas, o projeto foi aprovado. Votamos de seguida o projeto de voto no 527/17 do LIVRE, de condenação pela interceção da flotilha global SAMAD em águas internacionais e pela detenção e tortura de ativistas pelas forças israelitas. Votos contra, PSD e Chega, abstenções, IEL, votos a favor das restantes bancadas, foi rejeitado. Projeto de voto número 555/17, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, de condenação pela violação da dignidade humana dos ativistas da flotilha humanitária por parte do Ministro da Segurança Nacional Israelita, Ben Gvir. Votos contra, PSD e Chega, abstenções, da IEL, votos a favor das restantes bancadas. Portanto, o projeto foi rejeitado. Rejeitado. Com os votos contra do PSD e do Chega. Projeto de voto número 556/17 do LIVRE, de condenação pela interceção ilegal das embarcações, detenção e tratamento degradante e humilhante dos ativistas da flotilha Global Summit pelo Exército e Ministro da Segurança Nacional Israelita. Votos contra, estamos a votar o 556 do LIVRE. Votos contra, abstenções, abstenção do Chega, votos a favor das restantes bancadas, o projeto foi aprovado. Passamos agora ao projeto de voto número 558 do Partido Socialista, de condenação pelo tratamento desumano infligido a ativistas detidos por forças israelitas. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 564/17 da Iniciativa Liberal, de condenação do tratamento degradante imposto a participantes da flotilha e da conduta do ministro Itamar Ben-Gvir. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 575/17 do PCP, de condenação das agressões de Israel contra ativistas da ação humanitária com destino à faixa de Gaza e reafirma a solidariedade com a luta do povo palestiniano. Votos contra, PSD, Chega e IEL, abstenções, votos a favor das restantes bancadas, foi rejeitado. Projeto de voto no 580/17 do PSD, de condenação pela atitude do Ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben Gvir, em relação aos ativistas da flotilha. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Finalmente, o projeto de voto 595 do LIVRE, de condenação pelas detenções ilegais e violações dos direitos fundamentais de ativistas humanitários por Israel, envolvidos em missões pacíficas e humanitárias com destino a Gaza. Votos contra, abstenções, vou repetir, votos contra, PSD e Chega, abstenções, votos a favor das restantes bancadas, o projeto foi rejeitado. Portanto, em suma, foi aprovado o projeto de voto 518 do Partido Socialista, o projeto de voto 556 do LIVRE, o projeto de voto 558 do Partido Socialista, o projeto de voto 564 da Iniciativa Liberal e o projeto de voto 580 do PSD. Portanto, seguir-se-á a elaboração de um texto comum que será submetido à vossa consideração numa próxima reunião da Comissão. Numa das próximas, não é na próxima, porque a próxima vai ser a reunião com a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Passamos ao ponto 5. Apresentação, discussão e votação do parecer relativo à proposta de lei número 70 do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 2026 a 2029. Sr. Deputada Catarina Louro, faz o favor.
Peço desculpa.
É uma interpelação, com certeza,
sim,
não é verdade?
Sr. Presidente, eu deixei passar o tempo, era para lhe pedir para irmos já para o ponto 7, porque a deputada Eva está à espera que em qualquer momento tenha que intervir noutra comissão, se não se importarem.
Agora o ponto. Ora, então, senhores deputados, não vai ser os 5, os 5 fica aqui a aboborar, a aguardar. Passamos para os 7, apresentação, discussão e votação do projeto de voto da IEL 542, de condenação pela continuação da violência política em Moçambique. Tem a palavra o senhor deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, senhor Presidente. A Iniciativa Liberal tem trazido várias temáticas do que se vai passando em Moçambique a esta comissão, não só nesta legislatura, mas já nas anteriores. E desta vez, aquilo que houve um acontecimento, que foi o assassinato de Anselmo Abílio Vicente, que era o coordenador político de um partido na cidade de Chimoio. Dos muitos problemas que Moçambique tem, há um que também nos deve ter particular atenção, que é a violência política. E uma violência política que tem várias dimensões, tem desde aquilo que é a repressão a manifestações pacíficas, e que esta Assembleia da República já condenou, inclusive a assassinatos, como esta Casa já condenou e como esperamos agora que volte a condenar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Pedido de palavra, Sr. Deputado Paulo Edson. Sr. Deputada Eva Cruzeiro, faça o favor. Com a gentileza do Sr. Deputado.
Muito obrigada.
Eu fico muito sensibilizado.
Eu também.
E registro.
Obrigada. Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, dizer que sempre que o tema for violência política, opressão, repressão, principalmente em países como Moçambique e outros, onde sabemos que nas últimas décadas a democracia tem sido uma farsa, não é? O exercício da opinião política não tem sido feito de forma livre. Eu posso dizer-lhe, Sr. Deputado, que quase de olhos vendados eu vou votar favoravelmente e o Partido Socialista também. No meu caso pessoal, eu sei perfeitamente como é que é este tipo de violência e sei como é este tipo de repressão. Como sabe, vivi muitos anos em Angola e eu própria posso contar-lhe vários episódios que já experienciei em Angola, não só eu, mas pessoas da minha família, por causa de opiniões que dei contra o poder instalado. Mas também considero que é importante, esta parte, esta ressalva já está aqui feita e que fique bem clara, né, qual é a nossa posição, qual é a minha posição em relação a este tipo de temas. Mas também é importante mencionarmos aqui que, neste caso em particular, há uma investigação a acontecer, Parece-nos, obviamente, eu partilho da sua opinião, parece-me também que isto é um caso de violência política, não estou a colocar isso em causa, nem estou a levantar essa dúvida, mas enquanto há uma investigação a decorrer, é muito importante que nós, do ponto de vista institucional, porque não somos ativistas, já fui muitos anos, agora enquanto deputada, eu acho que na nossa comissão temos que ter este cuidado, do ponto de vista institucional, quando algo aconteceu há tão pouco tempo e ainda não temos dados, informações que expliquem minimamente o que aconteceu ali, acho que é preciso ter um bocado de cuidado. Óbvio que não quer dizer que sempre nos parecer que acontece um ato de violência política deste género, que não possamos fazer votos de condenação e de solidariedade, mas acredito que, Sr. Presidente, era importante que nós conversássemos um pouco sobre esta questão, que do ponto de vista institucional, quando um país que é próximo a Portugal tem uma investigação a decorrer, parece-me que temos de ter um pouco mais de cuidado em algumas abordagens, até porque já condenamos muitas vezes neste Parlamento as questões de violência política que acontecem em Moçambique e acho que não há dúvidas de qual é a posição unânime deste Parlamento em relação a estes casos de violência política que acontecem em Moçambique. Dito isto, obviamente que acompanhamos esta iniciativa da Iniciativa Liberal e saudamos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Edson.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo primeiro por expressar a posição portuguesa que, relativamente a Moçambique, tem uma relação histórica, cultural, humana, única, que expressa no quadro da Cplp. Portanto, este é o primeiro ponto. Dizer, tal como disse a Sra. Deputada Eva Cruzeiro, que quase que subscrevia este ponto de olhos fechados. Não há grandes dúvidas relativamente a isto. E quase que o fazia, porque nós, o grupo parlamentar do PSD, não pode deixar de condenar toda e qualquer forma de violência e repressão, seja política ou outra, mas sobretudo repressão política, neste caso concreto também não pode deixar de condenar o recente assassinato do Bispo. Dizer também que deu entrada hoje um voto de pesar relativamente a esta questão por parte do grupo parlamentar do PSD. Portugal, portanto, tem como saber, já o disse, o governo português tem acompanhado também muito perto esta situação, é necessário referir, respeitando, apesar de tudo, respeitando a independência do Estado moçambicano e demonstrando toda a sua solidariedade para com as autoridades. A relação com Moçambique assenta, como temos dito aqui várias vezes, em valores partilhados, reforça a credibilidade de Portugal e tem sempre reforçado, e isso é muito importante, como interlocutor relevante e respeitado, quer em Maputo, quer junto das organizações internacionais que acompanham esta situação. Tem dito.
Disse muito bem. Ora bem, então, Sr. Deputado Manuel Magno, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal apresenta-nos um texto que cremos pertinente sobre o tema da violência política na República de Moçambique. O problema é antigo e os exemplos são muitos, desde logo os que diretamente envolveram Venâncio Mondiane. Os novos casos que aqui são denunciados merecem, naturalmente, a maior apreensão. Ora, sendo Moçambique uma pátria irmã da nossa e um país prioritário para a diplomacia portuguesa, julga ou chega que a atenção dada por este Parlamento ao que lá se passa deve ser especialmente intensa. Nesse sentido, chega acompanhará esse projeto e saúda a Iniciativa Liberal por trazê-lo à atenção desta comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não tenho mais nenhum pedido de palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras sobre este voto e alguns comentários, aquilo que são as salvaguardas que a Sra. Deputada Eva Cruzeiro salientou, penso que estão respondidas exatamente pelo ponto 4 do projeto de resolução, onde se reafirma o apelo para que exista, obviamente, investigações independentes e exista a responsabilização dos autores materiais e morais desse crime. Relativamente ao PSD, a não ser que considere que também já haja conclusões e que o assassinato do Sr. Bispo é violência política, não percebi a referência neste ponto, porque não desconhecendo que esse infeliz acontecimento aconteceu, eu, por alguma razão, não o mencionei na apresentação deste voto, porque ele se foca na violência política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Do voto 542/17 Iniciativa Liberal de condenação pela continuação da violência política em Moçambique. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5. Apresentação, discussão e votação do parecer relativo à proposta de lei número 70, que aprova a lei das grandes opções para entre 2026 a 2029. Senhora deputada relatora, Catarina Louro tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, o Governo apresentou à Assembleia da República a presente proposta de lei referente à lei das grandes opções para 2026 e 2029, portanto, deu entrada a 21 de abril de 2026 e foi admitida no dia 24 do mesmo mês e remetida aqui à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Portanto, de acordo com o Governo, a proposta de lei das grandes opções para 2025 e 2029 apresentada corresponde às grandes opções de política económica, social, ambiental e territorial para os anos de 2025 a 2029, precisamente, e enquadra-se nos eixos do programa do atual Governo. A proposta em análise constitui uma atualização das anteriores grandes opções, atualizando e escolhendo, fazendo escolhas fundamentais na perspectiva do Governo para a política pública económica, social, ambiental e territorial até 2029. Portanto, o processo legislativo apresenta a nota técnica para a qual se remetem eventuais omissões deste parecer. E relativamente aos pareceres de entidades externas, à data não se encontram disponíveis quaisquer documentos, sendo de notar que, apesar do Governo referir na exposição de motivos da iniciativa, a iniciativa que a proposta de lei em questão tenha sido submetida à pronúncia do SES, a verdade é que até à data nada foi remetido. Esta iniciativa consiste num articulado composto por quatro artigos, no qual se aprova o documento, na sua generalidade, e o quadro plurianual das despesas públicas, e no caso da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, cabe-nos o acompanhamento e a fiscalização política das áreas que diretamente ou indiretamente, mas que ainda assim toquem na área que trabalhamos. Decorrente dessa análise setorial, relativamente à área dos negócios estrangeiros e de comunidades portuguesas, destaca-se o capítulo 12.7, portanto Portugal no Mundo, do qual constam dois subcapítulos estratégicos, designadamente o 12.7.1, projetar Portugal nas organizações internacionais, e 12.7.2, aprofundar as dinâmicas comunitárias. No que esta área diz respeito, o Governo acrescenta que o mundo atual exige uma política externa mais ágil e estratégica, tanto no plano multilateral como no plano bilateral. E, portanto, as atualizações centram-se no reforço da concretização da eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, acrescenta a necessidade de se promover e apoiar a candidatura e o trabalho dos portugueses nas organizações internacionais e, no âmbito do aprofundamento das dinâmicas comunitárias, pretende reforçar a Cplp como instância de afirmação multilateral e como ator internacional, promover o desenvolvimento e interação económica entre os países lusófonos, reforçar o ensino e a divulgação da língua e cultura portuguesas, desde logo através da revisão do regime jurídico do ensino português no estrangeiro, e modernizar os instrumentos de atuação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente a Rede Consular e o Instituto Camões. E, portanto, nós ainda reproduzimos aqui quadros neste parecer que nos parecem relevantes, onde estão incluídos objetivos estratégicos e metas referentes aos eixos que aqui definimos. Relativamente à, que acho que não vale a pena estar aqui em detalhe a apresentar, relativamente à opinião, vou eximir-me de manifestar a minha opinião, mas quero concluir que, analisadas as atualizações constantes das áreas relativas aos negócios estrangeiros e às comunidades portuguesas, parece-me que o atual documento das grandes opções está em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública, não havendo mais nada a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A pedir-se de palavra, Sr. Deputado Paulo Edson.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dar os parabéns à autora do parecer e dizer que é um relatório objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ricardo Pinto. Foi sobre as GOPs, as grandes opções.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Ou melhor, sobre o parecer, não é? Sobre
exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas estava aqui a tentar gerir
estas duas situações. Enfim, queria agradecer essencialmente o trabalho profissional e cuidado da senhora deputada Catarina Lobo e, obviamente, iremos acompanhar a sua...
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Não. Portanto, não há mais nenhum pedido de palavra. A senhora deputada Catarina Louro tem a palavra para encerrar o debate.
Só para agradecer as palavras dos meus colegas, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Vamos, portanto, votar a proposta de lei número 70/17, que aprova a lei das grandes opções para 2026 a 2029. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Vamos passar de seguida ao ponto 8. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 588/17 do Chega, de condenação do ato de vandalismo antissemita perpetrado contra a Sinagoga de Lisboa. Tem a palavra o deputado João Tili.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Perdão. É um projeto de voto que não é político, o vandalismo não é política, nem partidária, nem outra, é apenas uma agressão religiosa, o voto está muito condensado, apenas sublinhar, portanto, o que existiu, um ato de vandalismo antissemita a 21 de maio na Sinagoga de Lisboa, que é um imóvel de interesse público, e com uma frase inscrita, libertem a Palestina do rio até ao mar. Essa frase é um lema fundacional do Hamas, uma organização classificada como terrorista pelos Estados Unidos em 97 e pela União Europeia em 2001, e cujos ataques de 7 de outubro de 2023 contra civis israelitas foram condenadas por Portugal e pelo mundo civilizado. Portanto, estamos a falar de propaganda de uma organização terrorista num espaço de culto religioso protegido. Não existe nada que justifique o ódio contra judeus ou mesmo uma intimidação da comunidade judaica, nem outras. Portanto, Portugal deve continuar a ser um país onde a liberdade religiosa e a segurança são valores fundamentais do Estado de Direito Democrático, e é para este projeto não político partidário que pedimos o vosso voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedido de palavra. Não registro. Sr. Deputado Paulo Edson, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Muito realmente dizer que, obviamente, que também estamos contra este ato, não podia deixar de ser. É um ataque à liberdade religiosa e ao direito dos judeus de praticarem a sua fé sem medo. Mas também dizer que isto, antes de mais nada, mais do que um assunto dos negócios estrangeiros, é do Ministério da Administração Interna, da Ordem Interna, da Polícia. Isto é um crime de ódio à liberdade religiosa, o património é da Administração Interna, sem dúvida nenhuma. Mas acompanhamos o repúdio a este ato. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Louro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também vamos acompanhar o projeto de voto, sendo que, ao contrário do que o Sr. Deputado João Tili disse, há algumas nuances aqui ao longo da exposição de motivos. No entanto, é assim, o que está aqui em causa, de facto, é a liberdade religiosa e segurança, e para nós também são valores intocáveis. Sendo certo que também por esse motivo, estar aqui em causa a liberdade religiosa, também ficamos na dúvida se não devia ter ido para a primeira comissão. No entanto, estando nesta, votaremos a favor.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nos associamos. O antissemitismo é condenável e, infelizmente, tem vindo a crescer.
Muitíssimo obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Tili, perdão, para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer as palavras e os votos. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação do projeto de voto número 588 do Chega, de condenação do ato de vandalismo antissemita perpetrado contra a Sinagoga de Lisboa. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 596 do Partido Socialista, de preocupação pela crise humanitária na República Democrática do Congo. Tem a palavra a senhora deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputadas. Portanto, o nosso voto é de preocupação, como disse o Sr. Presidente, pela crise humanitária da República Democrática do Congo, dado que se vive ali uma situação muito dramática, de convergência de duas situações muito complicadas. Por um lado, o conflito armado, pelo grupo M23, com apoio externo, e por outro lado, a epidemia ébola, que já foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como podendo estar na iminência de um colapso total, muito grave e difícil de viver, e as respostas internacionais surgem de uma forma muito lenta e não chegam sequer a acompanhar o alastramento da epidemia. Portanto, a população está a viver momentos dramáticos, não tem acesso regular a alimentos, água potável, assistência médica. Há 7 milhões de pessoas, também por via do conflito, estão deslocadas internamente. Assiste-se, por outro lado, como acontece muito em situações também de conflito, a graves violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, com as dificuldades de acesso às ajudas, com violências sexuais, que atingem, sobretudo, como sabemos, mulheres e meninas. Portanto, a situação é, por demais, evidente, muito, muito dramática. Portugal tem compromissos históricos para com os direitos humanos, a cooperação africana, e, portanto, o nosso voto é justamente na lógica de manifestar uma grande preocupação por esta gravíssima situação humanitária, expressar também a nossa solidariedade e as condolências, quer à família, quer às autoridades congolesas, e condenação veemente da violação dos direitos humanos e do direito internacional por estes saques e estas violações que estão associadas. E um apelo à cessação imediata das hostilidades, de modo a que se possa garantir um acesso seguro às equipas médicas e humanitárias. Portanto, e nesta linha também fazemos aqui um apelo ao Governo para que reforce o seu contributo ao nível de mecanismos internacionais através de apoios financeiros à Organização Mundial de Saúde, através dos de se poderem acionar os canais diplomáticos e bilaterais nesta linha, e, portanto, também sensibilizar. Penso que estará sensibilizado, obviamente, mas reforçamos aqui a necessidade de que o governo português pugne pelo reforço da cooperação internacional no domínio da saúde pública e de uma resposta emergente sanitária, alertando mais uma vez para os impactos gravíssimos que a redução das suspensões financeiras, nomeadamente à Organização Mundial de Saúde, tem acarretado depois na organização desta ajuda humanitária. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedidos de palavras, deputado Paulo Edson.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo aqui pelo segundo ponto que eu tinha aqui nas minhas anotações, porque parece-me até o mais elementar, que é o texto, e que saúdo diplomaticamente prudente ao referir o apoio externo ao M23, sem nomear o Ruanda, evitando comprometer Portugal numa imputação direta. O conteúdo deste voto é integralmente consonante com a política externa portuguesa, não temos dúvidas nisto, multilateralismo, direitos humanos, ação humanitária, cooperação com a África. Muito importante, acresce o timing deste ponto de voto, que são dias após a eleição para o Conselho de Segurança, um voto que apela à cessação das hostilidades, ao acesso ao direito humanitário e ao empenho diplomático de Portugal, que sempre tem nestas matérias, que materializa o lema prevenção, parceria e proteção. Por fim, o reforço do contributo nacional far-se-á através de mecanismos multilaterais, como também é habitual nestes casos, adequados à Organização Mundial de Saúde, à ONU, à ajuda humanitária da União Europeia, preservando o nosso governo a avaliação das modalidades e o apelo à cooperação internacional, que se deve manter universal e sem singularizar os Estados. Muito obrigado. E votaremos a favor, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos, obviamente, de acordo, basicamente, de forma integral, com este projeto. Consideramos que é absolutamente legítimo tudo aquilo que é pedido. E apenas em relação ao ponto 5, ficamos um bocadinho na perspectiva daquilo que o PSD acabou também de considerar. mas sim estaremos convosco na aprovação deste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é bom podermos condenar ou mostrar preocupação sem mais e sem adversativas. Às vezes é tão fácil, não é?
Muito obrigado. Não há nenhum pedido de palavra. Dou a palavra à Sra. Elza Paes para encerrar o debate.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelos vossos comentários. É fácil porque a situação é muito difícil e, portanto, não há alternativa do que manifestar a nossa solidariedade, o nosso apoio, embora saibamos que a execução de tudo isto é extremamente difícil, mas ainda assim não podemos deixar de a fazer. Portanto, muito obrigada pelos vossos... porque estamos em uníssono nesta matéria e isso é muito importante também registrar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do projeto de voto número 596/17 do Partido Socialista de preocupação pela crise humanitária na República Democrática do Congo. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Vou passar ao ponto 10, mas informo que o Partido Social Democrata pediu o adiamento dos pontos 11 e 12. Ponto 10, apresentação... Como? Faz favor, senhor.
Pedimos o adiamento do 11 e 12, sim. Mas agora, relativamente ao ponto 10, segundo a informação que eu tenho, o drone era ucraniano.
Bem, mas isso é debate.
Pois não, mas era se calhar para...
Isso é debate.
Para adiar, não.
Ah, se é para adiar é outra
perguntava
coisa.
Perguntava se tem... É o vosso...
Bom, senhores deputados, vamos passar ao debate, à apresentação, debate e votação deste voto. Não há nenhum pedido de adiamento do 10, portanto vamos passar à apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 597/17 do Partido Socialista de condenação da incursão de um drone russo no espaço aéreo da Roménia e da escalada militar da Rússia no espaço europeu. Senhora Deputada Catarina Louro tem a palavra para apresentar o projeto de voto.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, relativamente a este projeto de voto que aqui propomos, tem a ver com a entrada de um drone russo no espaço europeu, atingindo um edifício residencial na Roménia. Isto para nós, este ato, acima de tudo, constitui uma violação muito grave e inaceitável da soberania de um Estado membro da NATO e da União Europeia, representando por si só uma escalada muito significativa da agressividade militar russa na Europa. O próprio presidente da Roménia foi inequívoco quando referiu que a responsabilidade integral por este incidente, que é o mais grave ocorrido no país desde o início da guerra, cabe totalmente à Federação Russa e o seu caráter sem precedentes exige uma resposta firme e coordenada e, de facto, achamos que Portugal tem que acompanhar estas declarações. Isto porque uma situação destas demonstra, para além de toda a gravidade, um profundo desrespeito pelo direito internacional e pela soberania dos Estados, nomeadamente da União Europeia e da NATO. E isto insere-se, infelizmente, num quadro de uma crescente sequência de violações e incidentes no espaço aéreo de países aliados, incluindo nos países bálticos, revelando a postura cada vez mais agressiva e irresponsável da Federação Russa. Sabemos todos e temos vindo todos aqui a acompanhar de uma forma muito próxima a agressão desencadeada pela Federação Russa contra a Ucrânia e acho que podemos também estar de acordo que efetivamente esta ameaça tem vindo aqui a assumir contornos cada vez mais graves, colocando em causa todos os princípios fundamentais que na verdade têm regulado a integridade territorial dos Estados, a arquitetura da segurança que nós todos juntos construímos depois da Guerra Fria. E, portanto, o Partido Socialista, trazendo este projeto de voto aqui, o que quer dizer é que a Assembleia da República deverá assumir uma posição, condenando estes atos para nós inaceitáveis e acompanhando com elevada preocupação esta escalada militar, reafirmando mais uma vez a importância da unidade entre os aliados europeus e transatlânticos na defesa da soberania, bem como o respeito pelo direito internacional e pela Carta das Nações Unidas. Para além da condenação da incursão deste drone russo, naturalmente queremos depois manifestar a nossa preocupação perante esta situação, expressar a solidariedade para com o povo e as autoridades da Roménia e reafirmar o nosso compromisso com a segurança coletiva euroatlântica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Está apresentado o voto em causa. Pedidos de palavra? Sr. Deputado Paulo Edson.
Em função do que disse há um minuto atrás. Afinal havia outro, exatamente. Nós, naturalmente, que acompanhamos, por muitos motivos, o primeiro dos quais nós tem sido a posição portuguesa de autêntica solidariedade com o povo ucraniano e com todos os povos adjacentes, sobretudo da NATO, que estão à volta. Portanto, isto também foi a reação do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente a esta questão e dizer também uma coisa importante que reforça um bocado isto, independentemente de ser este drone ou não, a Roménia já tinha registado 28 violações do seu espaço aéreo. Isto é verdadeiramente preocupante. Por drones russos, desde o início dos ataques aos portos ucranianos no Danúbio. Mas esta foi a primeira vez que um drone atingiu uma zona densamente povoada, com todas as implicações que isto também pode trazer, daí reforçar ainda mais aquilo que é o sentido de voto do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Magno. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde que teve início a invasão da Ucrânia pela Federação da Rússia, que o conflito é um foco de tensão e insegurança latentes no flanco leste da NATO. As incursões que o projeto de voto do PS refere são de extrema gravidade e encerram em si o perigo da escalada militar entre os países signatários do Tratado do Atlântico Norte e uma das principais potências nucleares. A irresponsabilidade de Moscou nesta matéria é chocante e merece condenação internacional absolutamente firme. Pelo exposto, chega a votar favoravelmente a esse texto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente acompanhamos.
E, portanto, agora vamos acompanhar a Sra. Deputada Catarina Louro na sua intervenção final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sinto-me bastante bem acompanhada neste projeto de voto em particular. Muito obrigada.
E porque acabou o acompanhamento, vamos votar. O projeto de voto número 597 de condenação da incursão de um drone russo no espaço aéreo da Roménia e da escalada militar da Rússia no espaço europeu. Votos contra. Abstenções. Aprovado por unanimidade. O 11 e o 12 estão adiados. Temos agora o ponto 13, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução número 878/17 da Iniciativa Liberal pela evocação dos 40 anos da catástrofe de Chernobyl e o reforço do compromisso de Portugal com a segurança nuclear, a responsabilização histórica e o apoio à soberania da Ucrânia. Os senhores deputados têm este mesmo texto. Há algum pedido de palavra? Não há. Vamos, portanto, temos de proceder à votação. Vamos votar. Votos contra. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 14. Apreciação e votação da ata. Número 45, 26 de maio. Pedidos está em apreciação, pedidos de palavra, não há, encerro o debate, vamos passar à votação, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Quanto a outros assuntos, relembro que a próxima reunião é na próxima quarta-feira, dia 17, pelas 10 da manhã, audição, na próxima, não é na próxima, É de amanhã 8 dias, quarta-feira, dia 17, pelas 10 horas, com a audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Está...
Regimental e requerimento livre.
Regimental e o requerimento do livre. Atenção. São duas seguidas. Sem sair, neste caso, da sala. Portanto, o Sr. Deputado tem... Ai, o Sr. Deputado... O Dr. Filipe chamou-me a atenção que...
É o requerimento do livre sobre as lajes.
Exatamente, o requerimento do livre é sobre as lajes.
Não, é jornal.
À porta... A não ser que alguém... Ok. Isto é uma decisão dos senhores deputados, não é minha. Está encerrada a reunião de boa tarde. Não tem problemas, não é? Claro.